Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e no boletim de agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso café Conilon Robusta. E vamos receber então o diretor executivo da MM Cafés, Marcos Magalhães. Tudo bem, Marcos? Como vai?
Boa tarde, prazer sempre estar aqui no Notícias Agrícolas, levando informação para esse Brasilzão que tanto precisa de informação para achar um caminho para trilhar, né?
Marcos, vamos começar então pelo início, vamos dizer assim. Qual que é o
Vamos lá.
atual cenário então do nosso Conilon Robusta aí no mercado, né? Viemos de preços muito altos, ele superando o Arábica, agora a gente está encontrando uma volatilidade. Como que está esse mercado?
Só realmente o Conilon nos últimos tempos, né, se nós olharmos pelo retrovisor, 12 meses, né, um ano, ele realmente mudou de patamar em função de problemas logísticos, problemas produtivos no Vietnã, na Indonésia, quando nós tivemos o conflito lá mais agravado de Israel com Gaza, Hezbollah, onde os Houthis também atingiram alguns navios no canal de Suez, fizeram com que o cenário do café robusta lá fora ficasse desafiador em função da sua logística, que não ia passar mais pelo Suez, ia passar pelo Cabo da Boa Esperança para atingir a Europa, e isso encareceu os produtos e deu ao Conilon brasileiro uma possibilidade de alavancar em mercados de forma mais forte em substituição, em tese, ao café do Vietnã e da Indonésia. Aliado a isso, a gente tem uma pegada nos últimos anos por aqui de muito boa melhora de qualidade no café Conilon. Então, essa conjugação de nós estarmos competitivos, problemas logísticos e produtivos em outras origens, e a qualidade do café Conilon, que realmente vem ganhando um patamar diferente, deu condições do café realmente alçar voos e sair, no ano passado, de preços entre 600 e R$ 700, que todo mundo lembra disso, para esse ano, nas máximas testadas, de 1.500. Hoje, o mercado aqui no Espírito Santo gira ao redor de 1.400. O mercado já começa a achar um ponto de equilíbrio no mercado, ou seja, não vislumbro, assim, sendo muito honesto, um outro estouro de boiada, não. Eu acho que o mercado de Conilon está mais ou menos em linha, precificado ao momento, e diga-se de passagem, ainda é quase 100% acima do que era ano passado, nessa mesma época. Se não me falha a memória, outubro do ano passado, o Conilon girava entre R$ 720 e R$ 730, e hoje em 1.400. Então, realmente, houve uma melhora. Já tivemos acima um pouquinho, mas agora caímos em função de ajustes mesmos, né? Que nada sobe de forma indefinida que não passe por um processo de ajuste. Mas, mesmo assim, é um número muito interessante para o negócio do café Conilon.
E como que está a relação das lavouras, né, aí pelo Espírito Santo? As chuvas contribuíram aí para as floradas? Como que está esse pegamento, né, das floradas nesse momento? Como que está a situação?
Olha só, a situação do Conilon, se nós fizermos um comparativo ao Arábica, ela é melhor. Ou seja, nós tivemos em passado recente aqui no Espírito Santo uma regularidade de chuvas mais interessante do que nós tivemos no Arábica. A Arábica teve regiões com 180 dias sem chuva, 150, 130, 140 e com altas temperaturas. No Conilon, como ele é produzido um pouco mais próximo do litoral e a própria umidade do mar manda um pouco mais de possibilidade de chuva, nós tivemos nos últimos meses uma regularidade mais interessante, tanto no sul da Bahia quanto no Espírito Santo, se nós fizermos um comparativo com o Arábica. De qualquer maneira, a chuva até então, até um mês atrás, tinha ficado no Espírito Santo aquém das expectativas. No sul da Bahia tinha chovido bem durante o ano. Rondônia ficou um pouco aquém também do que os mercados estavam esperando, mas a previsão para os próximos 15 dias é de bastante chuva em todo o cinturão produtivo, incluindo a região do Conilon. Então, a gente acredita que, olhando o clima, se não houver uma mudança muito drástica neste cenário, a gente realmente pode dizer que as lavouras estão em melhores condições do que as lavouras do Arábica.
Marcos, o governo do estado de São Paulo lançou agora há pouco, né, um programa de incentivo para a produção do canéfora no estado de São Paulo, né? Como que você encara essa iniciativa, né? O quanto isso pode contribuir aí, né, para beneficiar ainda mais a variedade?
Olha só, a gente tem que pensar o seguinte, na minha visão, logicamente, né? O café não é do Espírito Santo, o café não é de São Paulo, o café não é da Bahia, o café não é de Rondônia, nem de Minas Gerais, o café é do Brasil. Então, assim, a gente tem que sempre ver com bons olhos quando alguns governos fazem esses tipos de incentivo à cafeicultura, principalmente do Conilon, porque se vale a piada, o Conilon sempre foi o patinho feio do negócio e agora virou cisne. Então, realmente, o Conilon, ele tem uma robustez mais forte em termos produtivos, tem uma pegada, uma demanda muito forte, tanto na exportação quanto no mercado interno e no mercado de solúvel. Então, toda vez que eu vejo alguém fomentando produção dentro de parâmetros, eu acho que é muito interessante. Eu acho que realmente o café sempre tem um ditado que diz que ele foi, é e sempre será, e eu acredito que seja, o ouro verde desse país. Então, a gente acredita que toda política que a gente venha a ter para aumentar a produtividade dentro de conceitos de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, de respeito às normas trabalhistas e fiscais, eu acho que é sempre bem-vindo, porque o mundo demanda café e demanda conilon. Se nós analisarmos todo o potencial que nós temos mundo afora de demanda de conilon e olharmos o que o Brasil produz, nós temos um mar de oportunidade para a gente alicerçar novos rumos na exportação e, com certeza, colocar dinheiro no bolso do produtor. E com detalhe, o café é uma das culturas do interior que mais socializa o recurso, que mais emprega a gente e que mais realmente dá dignidade ao campo. O grande agronegócio não emprega tanto como emprega, como socializa o café. Toda vez que eu vejo, independente de qual estado for, incentivos para a gente ter cafés de qualidade e um pouco mais de produção, eu vejo com muito bons olhos.
E já vem um tempo aí, né, que o nosso Conilon está sendo negociado na B3, né? Como é que está esse
Sim.
fluxo de negociação, Marcos? Tem dado certo? Tem de fato movimentado bem o mercado?
Olha só, poderia estar melhor, sendo muito honesto. A gente tem a negociação na B3, já tem mais ou menos, não me falha a memória, um mês que nós estamos negociando isso. Os volumes são muito pequenos, a turma ainda não comprou assim a ideia do café Conilon na bolsa, mas eu venho falando a alguns amigos, alguns interlocutores e a própria mídia especializada que o grande passo agora é a gente levar a educação ao campo. As pessoas, na grande maioria das vezes, nem sabem o que é mercado futuro, o que é um RED, como é que ele pode travar as operações. O que eu recebo de ligação todo dia: Marco, como é que opera? Marco, como é que funciona? Marco. Ou seja, a gente vê assim que há uma demanda, mas há na via inversa uma carência de informações, de cultura, de conhecimento, que a própria B3, que os próprios entes envolvidos têm que fazer esse dever de casa para que as coisas deem certo. E os próprios operadores também, como solúveis, torrefações e os exportadores, têm que enxergar que todo mundo tem que fazer o dever de casa de dar liquidez à bolsa, colocar ordens de compra e de venda no mercado, que chama de book, para poder atrair as pessoas. Eu acho que é um negócio sem volta, eu acho que é muito promissor o mercado futuro da B3. Agora, todos os entes envolvidos têm que fazer a sua parte, tanto na oferta de compra e venda, mas principalmente no caso da B3 e no caso dos operadores mais próximos ao campo, de levar o conhecimento a quem precisa. A grande maioria dos operadores de Conilon não tem noção de como funciona isso, tem interesse, mas não sabe aonde se apegar. Então, acho que a gente tem um dever de casa muito grande que tem que ser feito. Eu tenho feito a minha parte, agora eu acho que precisa haver uma mobilização maior, principalmente pela B3, que é a casa que rege isso, para levar educação, conhecimento a quem precisa no interior, para eles poderem usar a pegada do mercado futuro para se proteger das oscilações que vêm por aí.
Mas qual é a expectativa também da vinda da safra do Vietnã, né? Já gera uma expectativa aí em cima dessa safra, já tem uma especulação, né, de que será uma safra menor. Como que está também essa questão dessa safra chegando para o mercado?
Olha só, a safra do Vietnã, se nós analisarmos friamente o que está ocorrendo em Londres, ela já foi precificada, né? A grande verdade é que o mercado ele não opera com variáveis no presente, ele opera com variáveis no futuro. E se nós olharmos os últimos 6 meses, nós tivemos divulgações desde o USDA, desde a Vicova, que é o órgão responsável pelo Vietnã, até operadores privados que operam no Vietnã, uma diferença de expectativas de 4, 5 milhões de sacas de café. Enquanto uns falam em 27, 28, 29 milhões, tem outros que falam em 23, 24. Ou seja, que vai haver um problema no Vietnã, isso é fato, mas vale a observação de que, pequeno ou grande, a safra, quando entra, ela pesa um pouco nas cotações. Por isso que Londres ganhou um certo freio nas últimas semanas, mas eu acho que é passageiro, porque as demandas que existem hoje, globalmente falando, são bem interessantes e que vão realmente fomentar assim as demandas e os preços que nós temos pela frente. Ou seja, não tenho medo da safra do Vietnã na Indonésia, porque elas já foram precificadas no mercado e já estão em linha aos níveis que nós estamos presenciando em Londres.
E como que estão os embarques, né, do Conilon? A gente está com alguns problemas logísticos, né, nos portos, algumas safras paradas também. O quanto essa variedade vem sentindo, né, esses entraves e como que tá de fato as exportações aí?
Olha só, as exportações, a gente tem que dividir a sua pergunta em duas, né? As exportações brasileiras, de uma forma em geral, a cada ano que passa, ganham recordes diferentes, mostrando a força do agronegócio, o café e do setor exportador em colocar o café brasileiro a portos consumidores. Agora, existe um problema crasso de logística, principalmente no Espírito Santo, isso não tem para onde correr. Ou seja, aqui os exportadores, via sendo comércio de café de Vitória, vem fazendo assim um duelo junto com as autoridades portuárias para poder atender as demandas. Tem muito café ainda por ser exportado, tem realmente demandas que precisam ser equacionadas e que a gente precisa colocar esse café para fora, porque o exportador que vendeu o café precisa entregar. Quem comprou precisa receber. Quem adiantou o câmbio está com as cambiais no banco em aberto, só consegue liquidar a operação quando se embarca. Então vai se criando assim um nó no negócio de café muito complicado. A logística brasileira, a logística do café realmente tem feito muitos exportadores perderem noites de sono e é um fator que dificulta até a dar maior liquidez aos mercados como um todo, porque se o cara não consegue embarcar, os armazéns ficam cheios e não consegue fazer dinheiro novo para comprar mais café. Então, assim, é uma ligação de pontos perversa que realmente complica a situação. Eu acho que as autoridades portuárias, principalmente no Espírito Santo, têm que realmente avaliar, buscar alternativas para atender o exportador e dar liquidez a esse café que está parado nos armazéns e que precisa ser embarcado.
E agora com relação, né, à expectativa aí de oferta e demanda para o Conilon, né? O que que podemos esperar?
Olha só, no curto prazo, eu acho que a liquidez vai ser muito curta, porque quem tinha que vender, vendeu. Se nós olharmos pelo retrovisor o volume de embarques que foram feitos do Brasil, a gente chega à conclusão de que o Brasil embarcou safra e estoques, isso é claro. Então a gente vai caminhar para uma entre-safra duríssima de Conilon, duríssima, porque tem muito pouco café no interior, e vamos entrar ao próximo ciclo produtivo do Brasil, independente se é grande ou pequeno, com estoques praticamente zerados. Então realmente a gente vai ter um duelo, uma queda de braça muito forte e com três operadores no mercado querendo comprar café: solúvel, torrefação e exportação. Três mercados que têm demanda e vão brigar pelo mesmo café. Então, eu acho que a liquidez nos próximos 4, 5, 6 meses, até a safra do ano que vem, no caso específico do Conilon, vai ser muito restrita, porque quem tinha que vender já vendeu. Houve uma frustração de safra esse ano grande no Espírito Santo, em função de problemas climáticos que nós tivemos em janeiro, fevereiro e março. Ou seja, não tem tanto café assim disponível para a gente imaginar, porventura, que seja uma derrocada de preços. Não vejo isso. O mercado está em linha. Tanto é verdade que o mercado está aí a R$ 1.400 e não cede, porque não tem vendedor barato e todo mundo olhando a situação. Só para você ter uma ideia, nos últimos 25 dias, Londres caiu praticamente 1.200 dólares por tonelada. Nós tivemos um high lá de 5.400, hoje estamos trabalhando a 4.300, 4.400 dólares por tonelada e o mercado interno não mudou muito. Claro que o dólar subiu, mas também não houve uma grande redução nos preços em função da falta de liquidez e, por tabela, a expectativa de uma entre-safra duríssima que nós vamos ter pela frente de agora até abril do ano que vem.
E, Marcos, qual seria então a recomendação para o produtor diante, né, dessa dificuldade que você está falando para a gente agora aqui? Qual seria a sua recomendação para o produtor, diante das futuras negociações?
Eu sempre falo o seguinte, cara, assim, o que paga a conta no final do mês, independente se é o comerciante ou se é o produtor, são as margens de quanto você comprou, por quanto você vendeu, por quanto você produziu, por quanto você está vendendo. Ou seja, o produtor tem que ficar muito ligado nessas margens e ver se é momento ou não de venda. Eu acho que nós temos um negócio desafiador pela frente, acho que os preços vão ser interessantes e acho que a gente pode ter realmente bons ventos no radar. Mas isso não quer dizer estouro de boiada. Eu acho que o mercado já está em linha, já está consolidado nos atuais preços. Eu acho que sempre que se puder e se tiver necessidade de dinheiro, eu acho que o momento de venda, colocar um pouquinho de dinheiro no bolso para terminar o 2024 com a casa organizada.
Maravilha, Marcos. Eu agradeço demais sua participação mais uma vez aqui com a gente.
Estou sempre à disposição de você, do Notícias Agrícolas e desse cafezão do Brasil. Eu tanto gosto de participar. Um abraço a todos e bom final de semana a todos vocês, já que amanhã é sexta-feira.
Maravilha. Eu vou ficando por aqui. Você segue nos acompanhando então aí e se atualizando sempre sobre todas as notícias do agronegócio e principalmente do café. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.